Woo! Hola! Hey, House of Dance! Woo!
Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao seu mais novo podcast favorito, ao meu podcast, House of Dance. Meu nome é Morgana e eu sou uma bailarina há bastante tempo. Muito mais tempo do que deveria, provavelmente. E pra quem não me conhece, ótimo. Pra quem já me conhece, eu gostaria muito de deixar claro que isso aqui não é um surto. Por mais que pareça muito, não é um surto. Eu juro. Isso aqui é pra ser algo, na verdade, até que bem sério, assim. Não sério, mas é pra ser algo que não seja um surto. Pra quem já me conhece também, sabe o quanto eu amo podcast. Eu amo escutar podcast. De todos os tipos, inclusive. E eu acredito muito nesse formato de conteúdo. Eu acho que quando você tem o prazer, o privilégio de escutar a minha linda voz, que é um privilégio pra poucos, você também tem que ter noção que você tá tendo só a minha voz como conteúdo. E eu acho que isso faz com que você absorva melhor as coisas. Por isso eu gosto tanto de podcast. Eu acho que é o melhor formato de produzir conteúdo é esse. E por que de dança? Claro, né? Eu tenho propriedade no assunto. Mas não é só por isso, não. Um dos motivos de eu fazer podcast sobre dança é porque, como eu gosto muito de escutar podcast, eu fui procurar outros que tivessem a ver com dança. E não é que eu não achei, eu até achei. Só que não é bem aquilo que eu queria que fosse. Eu sou um pouco humor e piadas. E eu gosto que as coisas que eu tô, até mesmo quando eu tô estudando, sejam um pouco mais despojadas, assim. Sabe, numa outra linguagem. E não numa linguagem de que estou fazendo um podcast para um TCC de faculdade. E aí, como eu procurei, não tinha, eu falei, por que não fazer meu próprio podcast? Assim eu posso, além de falar as coisas que eu quero falar, que já estão na minha cabeça já faz bastante tempo, há anos, eu posso fazer algo que eu gostaria de ter, por exemplo. E talvez realmente só eu escute, mas pelo menos eu vou saber que vai ser um conteúdo de qualidade. Que eu só, pra quem não sabe, eu só produzo conteúdo de qualidade, gente. Só, nossa, eu sou, meu Deus, a blogueirinha. E assim, além de eu querer que tivesse um podcast nessa mesma linguagem que eu uso de dança por aí, não é só isso um dos motivos de eu fazer um podcast. Um dos principais motivos que me passou pela cabeça foi que a gente talvez não esteja falando das coisas que precisam ser faladas da forma que deveria. Então a gente até sabe que tem uns problemas aqui ou lá, mas a gente não tem um RH pra reclamar, e nem refletir, e nem tentar mudar e resolver as coisas. E não que eu tenha a pretensão de ser um RH, tá, gente? Não é essa a questão. Mas, pelo menos aqui a gente vai poder falar coisas que, não só falar, né, mas falar e ser escutado. Coisas que não estão sendo nem faladas, e muito menos escutadas. Porque falar até que eu falo, né, com os outros, com amigos próximos meus. Mas resolvidas, elas com certeza não estão sendo. É claro que esse podcast não vai ser só eu aqui falando com vocês. Não vai ser só um monólogo, porque daí também não é só a minha opinião. Quem se importa? Mas eu vou trazer outras pessoas comigo. Vou trazer outras pessoas pra conseguir agregar nos assuntos. Pra gente realmente fazer uma roda de conversa, sabe? Além de eu querer trazer também entrevistas. Eu quero fazer entrevistas com pessoas que eu admiro muito. Vai saber como que elas chegaram onde elas estão agora. Então, vai ser várias coisas esse podcast. E uma delas, que eu não queria que fosse, mas eu sinto que vai acabar sendo, é polêmica. Muita polêmica. Assim, eu não quero ser a Anitta de vocês. Não é esse o meu objetivo. Mas, eu também não vou deixar de falar as coisas, simplesmente pra, ai, eu me ofendi aqui, com uma coisa que eu falei, que não é pessoal, mas mesmo assim me ofendi. Ai, gente, paciência, tá? Paciência. Eu só não quero deixar de falar as coisas pra... Porque, ai, não, mas isso é um desrespeito. O que é respeito pra você? Vamos começar por aí. Nossa, já comecei polêmica, já comecei assim já. Ai, que ótimo. Só que realmente não é pra ser polêmico, tá? É pra ser uma coisa mais tranquila, só que sem pisar em ovos. Porque assim, pra mim a dança é uma profissão. Só que muitas vezes, muito juvenil. Ela é tratada de uma forma juvenil para as pessoas que estão de fora e que olham pra tua cara e pensam, ah, que bonitinha ela quer ser bailarina. Mas isso aí é meio que na arte, né, gente? Tipo, as pessoas de fora vão pensar, não, ai, tadinho, olha lá, quer ser pintor, ai, ele juta que ele é. Então eu até entendo que pelas pessoas de fora é tratado de uma forma juvenil, só que as pessoas que estão dentro da profissão também tratam de forma juvenil. E falando de uma forma bem superficial, talvez isso ocorra, porque tem muitas pessoas jovens que exercem na dança, então exercendo a profissão da dança. E que daí essas pessoas que são jovens, tipo, bem jovens, mais do que eu, elas não estão preocupadas em falar sobre as coisas. Porque elas estão passando por elas. E isso eu posso afirmar. E quando eu estava passando por traumas dentro da dança, eu não estava falando sobre isso. Porque eu não estava nem entendendo a gravidade da situação. Mas eu passei, viu? As coisas que eu já escutei na minha vida, meus amores, quando vocês souberem. E daí é óbvio que elas não vão falar sobre isso, porque elas estão ali ainda passando por situações que talvez elas nem estejam entendendo o que tá rolando. Só que as pessoas que estão mais velhas nessa profissão, tanto como bailarinos mais velhos, ou coreógrafos, ou professores, ou diretores, essas pessoas, muitas delas, ou elas simplesmente aceitam o inaceitável, com a desculpa de que ah, é assim mesmo, não vai mudar, ou pior, que não precisa mudar. E que principalmente a gente não deve falar sobre isso. Então, quando eu digo que acabou acabar sendo polêmica, é com essas pessoas que eu tô falando, é com vocês, que acham que a gente não deve falar algumas coisas porque não é uma coisa polida se falar. E isso é um grande problema. Isso é um enorme problema na dança. Um dos. E aqui vai ser o contrário de tudo isso. Eu quero trazer experiências, eu quero falar sobre elas, sobre as minhas, sobre as de vocês, para que talvez, assim, falando sobre as coisas, tocando no assunto, talvez assim eu cause um impacto e as coisas mudem. E talvez não também. Talvez ninguém me escute, talvez não esteja o você aí, talvez esteja só eu aqui mesmo. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Então, por que não fazer um podcast onde eu posso falar bastante? E como eu gosto muito de falar, eu sempre acho que ficar quieta definitivamente nunca vai ser o caminho pra você resolver ou mudar uma situação. Então, talvez não haja um impacto. Mas não custa tentar, né? E eu acho que vocês agora devem estar se perguntando, talvez, ou já no início, o porquê que eu coloquei o título que eu coloquei. Além do essa, não fique de fora dessa. O do Black Swan, uma suposta ficção. O Black Swan, pra quem não sabe, é um filme, ou, né, Cisne Negro, bem famoso. Bem famosinho, segundo a revista Eu, é o melhor filme de dança que tem por aí. E esse filme, ele fala de muitas coisas e boa parte delas definitivamente não é uma ficção. Por isso, no caso, é uma suposta ficção. Inclusive, eu tava falando com uma amiga minha que faz psicologia e ela acabou pegando esse filme pra fazer um trabalho. E uma das coisas que ela virou pra mim e falou foi meio que bem isso, assim. A única coisa que ali não é uma realidade são as alucinações da personagem principal. Que de resto, os transtornos ali, meus amores, são transtornos que, olha, eu podia falar qualquer bailarina passa, ou já passou, ou já chegou perto de passar. E assim, quem sabe o final do filme sabe como que termina, né? E que talvez a gente não termine daquela forma explicitamente, mas acabada a gente é. Acabada a gente termina. Isso eu posso te garantir, que eu tô todo dia acabada. E assim, se você não assistiu o filme, ou esqueceu e tudo mais, eu não vou dar spoiler, tá? Eu vou contar ali uma sinopse do filme, pra vocês terem uma noção aonde estamos. Mas se você não assistiu ainda, eu tenho que te falar que, infelizmente, esse filme não está disponível em nenhuma plataforma. Mas, eu também, assim, não, jamais, jamais, eu iria estar apoiando a pirataria. Jamais, jamais. Mas, vírgula, existem meios, existem modos, e eles estão aí para ser usados. Então, se você quer relembrar o filme, ou se você nunca assistiu, me manda uma DM. Me manda uma DM, manda ali um negócio. Que eu dou um jeito. A gente dá um jeito. Sempre tem um jeito. A gente pode, entendeu? Surgir ali pra você dar uma visoriada no filme. Mas se você escutar esse podcast, você não vai precisar ver o filme antes. A sinopse seria mais ou menos... Que a gente tá falando da Nina, né? A Nina, ela é a Natalie Portman, que é a atriz que faz a Nina. Maravilhosa, inclusive. Eu acho até que esse filme, ele... Se ele não ganhou, ele foi indicado ao Oscar, né, gente? Não sei, eu não tô ali com o Google aberto, mas me falem depois se foi ou não. Mas a questão é que a Nina, ela é uma bailarina de 28 anos, que o sonho dela é ser solista de uma companhia de balé da Europa, se não me engano. E aí, até que então, surge uma oportunidade dela ser solista. Então, abre as audições pro Lago dos Cisnes, que é um recital muito famoso do balé. E nessa releitura do Lago dos Cisnes, ela precisa ser a cisne branca lá, né? Ela tem que ser a cisne que é delicada, que é fofinha, que tem mais a ver com ela mesma, assim. E ela também tem que buscar dentro dela o cisne negro, que é uma coisa mais sombria, uma coisa mais revoltada, uma coisa assim que já não tem muita paciência. Ela tem que ser um pouco mais como eu. Ela tem que buscar ser eu, basicamente. Só que o filme vai muito além disso, né? Muito além dessa busca, desse autoconhecimento dela. Porque pra chegar nesse autoconhecimento, o filme, ele passa pra um dia comum de um bailarino. Ele te passa pra mais um dia comum dentro de uma companhia. E assim, a começar, inclusive, por uma coisa que, cara, eu juro, pra quem não é da dança, eu não sei como é que as pessoas elas percebem o quanto aquilo ali é real, sabe? O quanto é assustador pra mim olhar pra algumas coisas e pensar, meu Deus, sim, se eu não passei, alguém que eu vi já passou. Inclusive, o primeiro tópico que eu vou trazer aqui pra vocês é uma coisa que ela passa e que no filme fica muito claro, porque ela tem 28 anos, mas ela mora com a mãe dela ainda. E a mãe dela, ela foi até a bailarina quando era mais jovem, só que ela não conseguiu ser a solista, né, naquela época. E que ela fez? Ela enfiou no cu da Nina um monte de expectativa que ela tem. E você que é coreógrafo, você que é professor, você já lidou com uma delas. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mães de bailarinas que são, assim, uma questão. Uma grande questão. Porque elas realmente, além de jogar para os filhos dela expectativas que são altíssimas e exigências que são, assim, absurdas, elas jogam também para professor a mesma coisa. E exige de coreógrafos, às vezes, até pauta, assim, tipo, ah, não, meu filho vai ficar aqui, sim. Não, mas o meu filho vai ficar aqui. Eu quero ele aqui, ele vai ficar aqui. Ah, mas eu quero um solo pro meu filho. Você vai fazer um solo pro meu filho. Sabe, assim, umas coisas que não... Fora da casinha, fora da casinha. Eu já vi mais de 3, 4, 5 vezes acontecer. E aí você pensa, não, mas a mãe, ela quer o melhor pro filho dela. Será mesmo? Então eu vou deixar isso aí no ar. Vou jogar isso daí, pra que nos próximos episódios, de uma hora ou outra, a gente vai fazer um fóssil sobre isso. Porque além de realmente ser um problema, vai ser lado, né, gente? Porque história pra contar, todo mundo vai ter, tenho certeza. Além disso, aí indo pra um assunto que é bem mais sério, na verdade, indo pra um assunto que é bem mais pesado, e que no filme não fica claro, porque não é um algo que é tratado, que é falado, mas é mostrado ali, jogado ali no filme. Tipo, só um... Ah, Só uma pimentinha, um sal ali no filme. Que é distúrbio alimentar. Que tem uma parte ali que ela vomita, né? Por muito estresse, por muita ansiedade. E que não é muito claro se ela já tem um distúrbio alimentar. Ou se ela desenvolve ali no meio daquela confusão mental dela. Mas a gente sabe que na vida real, de fato, tem e tem muito. E assim, gente, se você nunca me viu, eu sou uma menina cis, magra. Bem magra. E eu nunca ouvi nada que fosse em relação a mim, ao meu corpo e tudo mais. Mas que eu já vi muita gente passar por muita coisa, já. E assim, desde muito pequena mesmo, assim, desde criança, desde que eu comecei a dançar, eu via amigas minhas saindo pra ir pro banheiro vomitar, sabe? Além de histórias que eu já ouvi de outras pessoas e quem sabe o que tem por aí. E assim, gente, tá. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que trazer aqui, que é importante de ressaltar. Que sim, existe distúrbio alimentar fora da dança, causado por N motivos. O problema em questão, não só do distúrbio alimentar, mas é que a dança sustenta muitas vezes, diversas vezes, não só isso, como outras coisas que não são saudáveis. Aí como assim ela sustenta? Sustenta, tipo sustentar o lifestyle, sabe? Como a gente não fala sobre isso, como não há uma mudança. Então sim, há é um aval muitas vezes, pra ser sincera com vocês. Às vezes é realmente um aval do tipo, ah, é assim mesmo, então tudo bem. Um aval para as pessoas falarem, fazerem merda e causarem traumas. Nesse caso, literalmente, sendo doentio com as pessoas. Elas simplesmente são liberadas pra fazer e falar o que quiser. E assim não dá mais. E isso é uma pessoa que, no caso do distúrbio alimentar, eu nunca passei. Mas eu já passei por coisas, quando eu era mais nova, que... Gente... É inacreditável, assim. Sério. E assim como o distúrbio alimentar é algo que acontece fora da dança, por N motivos, a competitividade, ela também acontece fora da dança, em muitas outras profissões. É muito comum, inclusive, por diversos motivos. Só que assim, na dança, se você assistiu Black Swan, sabe assim, são coisas assim... Gente... As pessoas fazem coisas por conta de competitividade que são absurdas. E no meu caso, eu não chego a fazer nada contra as pessoas, mas o que eu faço contra mim mesma é... É babado, viu? Já diria a Karen, que é a minha terapeuta, inclusive. Beijo pra ela. É, bem babado. Eu me comparo, gente, com pessoas que às vezes não são nem da minha idade. Que não estão nem onde eu tô. Tipo, literalmente não dançam onde eu tô. Não, sabe? Que eu não conheço. E eu virei o feed do Instagram, mas olha lá. Olha lá, fulaninha que tem 56 anos dança melhor que eu. Sabe? Umas coisas assim que não faz sentido, que não tem lógica. Que não tem lógica. E que não é uma coisa fácil. E que é claro que não vai ser num episódio de podcast que vai se resolver muita coisa. Só que eu acho que a gente poder trocar experiência é uma forma de eu me curar dessa doença. De eu me curar desse absurdo que eu faço comigo mesma. Daí eu vou vir aqui escutar o podcast quando eu estiver surtando e falar: meu Deus, como eu sou burra, né? Olha lá o que eu tô fazendo comigo de novo. Sabe? Serve de exemplo pra vocês fazerem, inclusive. Porque, assim, e já faço terapia, né, gente? E ajuda? Às vezes, sim. Mas eu sou burra muitas vezes? Com certeza. Sem dúvida. E ali, na competitividade, isso já se embola com uma outra coisa que é muito óbvio, assim, no filme. Que também, pra mim, é... Nossa, gente, não é que eu tenho intimidade com o assunto. Não, capaz. Não, imagina, só tem uma relação de casamento. Esse aqui pega pra mim. Esse aqui pega pra mim de um jeito, meus amores. Absurdo. Que, assim, a Nina, no filme, tem 28 anos. Ela é nova, certo? Todos concordamos que ela não tem 28 anos ali, uma idade ok. Ela tá saudável, o cabelo dela tá saudável. E ela surta. Ela fala, ela basicamente botou na cabeça dela que, assim, se ela não conseguir esse papel agora, com 28 anos, acabou pra ela. Acabou pra ela. Não tem mais o que ela fazer. Não importa se tá tudo bem com ela, com o corpo dela. Não importa. Ela acabou pra ela. Isso é loucura. Isso é loucura. E eu tô falando pra mim mesmo, nesse caso aqui, não tô falando nem com vocês mais. Aqui virou assim, uma briga interna, virou quase uma sessão de terapia agora. E isso é loucura. O tanto que eu sofro com isso, se vocês soubessem, quando vocês souberem. E pra ela, ela literalmente surta, porque se ela não tiver o papel naquela idade, não tem mais carreira. Isso não faz o mínimo sentido. Até porque, através do Brasil, né, a gente tem exemplos de bailarinas que dançaram até 50 e poucos anos. Vulgo Ana Botafogo. Ela é doida? Com todo respeito. Sim! Eu jamais ia passar tudo isso na minha vida. Mas você entende que, ela tava lá, belíssima. Com 50 e poucos anos dançando, tá tudo certo, tá tudo bem. Sabe? Então por que a gente é datado dessa forma? A sua data de validade é até 30 anos. Né? Então, porque 30 é a idade de sucesso. E por que será que não tem idade de sucesso, hein? Porque deu 31, você vai casar e ter filhos? Fica aí o questionamento. Na verdade, fica aí o cacete, porque daí já vou passar pra questão que não é falado no filme tanto assim, mas que a gente sabe que tem a renca na dança, que é o machismo. E assim, ai, tá batido, gente, tá batido, sabe, ai, já deu, sabe, eu não vou ser a ADM do quebrando tabu aqui pra falar com vocês, mas existe várias formas que isso acontece na dança, né, de diversas formas, tanto pras meninas, até mesmo com os meninos, né, essa forçação de barra pra gay ser a hétera, que eu acho que é hilário às vezes, mas que deve machucar muita gente. E o quanto a gente, claro, né, nós, mulheres, mais uma vez, vamos, mulheres, como nós sofremos bastante com isso. E eu não vou nem adentrar, assim, eu poderia estar falando assim sobre, né, não existe só homens e mulheres. Porque assim, não vou nem adentrar essa questão, porque é uma coisa que a gente nem vê, sabe, na dança, que são outros gêneros, por exemplo. Mas, colocando em pauta só esses dois, já é um inferno. Já é um inferno. E daí cai muito sobre a gente, a idade é muito importante. Por que a idade é muito importante? Tem que ter alguma coisa pra fazer depois dos 30, assim, agendado na tua agenda do Google, você fez 31, tá agendado aqui, ó, 10h30, casar. Meio dia, ter um filho. Não é assim que as coisas funcionam. E nem precisam funcionar. Mas na mente das pessoas que estão na dança, não é nem essa ideia de ter filho ou casar que tá na mente delas. Mas a ideia de que, quanto mais velho eu tiver, menos aceita nesse meio você, e aí minha carreira tá acabando e o tempo tá passando. Essa ideia, sabe, impregna de um jeito, gente, na minha cabeça. Então, nossa senhora. E aí já viu, né, a ansiedade, já viu, já, que daí vem a ansiedade, vem daí novamente competitividade com pessoas que eu não deveria estar me competindo, não é com ninguém que você deveria se competir, né, você deveria se competir não, que você deveria se comparar, mas avisa na minha cabeça então, só avisa, porque daí isso aí vira um bololô, haha, que chega uma coisa que a Nina chegou, que a Nina finalmente fez o grande finale dela no filme, que daí a gente pode ir mais pra uma ficção, a gente pode ir mais pra uma ideia, assim, que é uma coisa que é figurativa, só que, olha, que é bem aquilo mesmo. Que no fim, depois de toda a pressão que ela colocou nela mesma, depois de ela se comparar com uma renca de gente, depois dela competir com uma renca de gente, depois dela passar por situações que eram incontroláveis, mas que eram sempre recorrentes dentro daquela companhia, dentro da dança, que eram sustentadas por coreógrafos, por ela, pela mente das pessoas que estão junto com ela. Ela chega no ápice da autossabotagem. Dela, né? Sempre ela. Apenas ela. Somente ela. A maior. Realmente. Dessa aí é a maior. Porque no fim, gente, com tudo isso, quem se fode, é claro que vai ser bailarina. É claro, a gente se fode muito, a gente atrasa o nosso desenvolvimento, a gente faz com que o caminho se torne muito, muito mais difícil do que ele já é. E ele já vai ser muito difícil, a gente sabe disso. Né? Uma frase que eu escutei esses dias que faz muito sentido é aquela do tipo: as pessoas gostam de te dizer o quanto é difícil você viver de arte. Mas ninguém entende o quanto é difícil para um artista não viver. Então já é, a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que vai ser complicado. Nem a gente faz isso porque a gente ama, não porque ah, é só um capricho nosso. Só, até porque, nossa, se tem uma coisa que não é um capricho nosso. E por conta de diversas coisas que estão ali que não é falada, por diversas coisas que estão ali e são sustentadas, são deixadas passar, a gente se fode, isso volta pra gente. A gente transforma o nosso caminho em um penhasco que a gente tá descendo de rolimã, sem controle nenhum, pelas pedras, sem carrinho. Inclusive. E não precisa ser assim, sabe? A gente não precisa tratar os problemas dessa forma. Eu digo assim, a gente não precisa fazer com que o nosso caminho seja tão difícil assim. A gente não precisa complicar o complicado. Um beijo, Karen. Obrigada por tudo, inclusive. Mas a gente complica, né? A gente complica. Eu complico. Você complica. E eu acho que, pra encerrar esse podcast, eu acho que é importante a gente facilitar as coisas. E a gente só vai facilitar se a gente mudar de fato a nossa mente. Se a gente realmente mudar as coisas ao nosso redor. Se a gente olhar para as coisas que estão erradas e na hora que elas estão acontecendo, deixar claro que aquilo ali tá errado, que aquilo ali não é o certo. Só assim que a gente vai colocar as pessoas, a profissão e nós mesmos em um outro lugar. Um lugar mais simples, mais fácil e definitivamente menos perturbador. Bom, eu acho que é isso. Acho que deu. Você acha que deu? Eu acho que deu. Acho que esse episódio já tá longo, mais do que eu esperava, porque é só eu falando mesmo. E, inclusive, esse podcast é pra ser semanal. É pra ser semanal. Né? Eu tenho essa ideia de trazer pessoas diferentes cada semana. E se você gostou desse episódio, se você gostou de ouvir essa voz aveludada minha, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com seus amigos bailarinos, com pessoas que você sabe que gostam da podcast, com pessoas que nunca escutam podcast, que não é bailarino também. Compartilhe com todo mundo. Vai lá, posta nas suas redes sociais. Inclusive, siga a gente, eu e as minhas 8 personalidades, nas redes sociais. Siga a rede social do próprio podcast, que é @_House of Dance no Instagram. E lá eu vou estar informando daí mais sobre os próximos episódios. Vocês também podem estar interagindo comigo para a gente ter ideias de próximos tópicos, próximos assuntos, próximas pessoas que eu posso trazer para cá também. Pessoas para entrevistar, eu acho bem legal. A Loga é do Guaíra, sabe? Pessoas ali que eu ficaria bem legal se vocês viessem para cá. Além de outras escolas e companhias, com certeza também, mas é que eu tô pensando uma pessoa muito específica, sabe? Daí eu tô só jogando pro universo, vai que ela aceita. Mas enfim, siga a gente lá, compartilhe, e se você, no caso, né, falando pra você gostou, se você não gostou, pau no cu. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Ou é verdade. Na verdade, é verdade, sim. Não gosto de críticas, Na verdade, eu até aceito elas, mas não fico calada. E assim, eu durmo e os meus advogados não. Então calma lá, se você não gostou desse podcast, compartilha também com pessoas que você gosta, falando mal. Pode falar mal de mim, não tem problema pra mim. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz, se você não tem bom gosto, sabe? Então, mesmo assim, compartilhe. E se você quer falar mal de mim com imagens, você pode ir no meu próprio Instagram, inclusive, e me seguir lá. O meu Instagram pessoal é morg.more. More, meus amores, aqui você que não sabe o inglês, você que não tem aquela formação na Wizards, significa mais. Mais de mim. Mais de mim. No caso, seria morg.mais, né? Só que colocando pro PTBR, pro pessoal que já não tem essa, né, mais poliglota como eu, seria morg.mori. Me segue lá, meus amores. Pode me seguir, pode dar like nas minhas fotos, todas elas, inclusive. Pode escrever comentário e falar, ai, que linda! Eu vou adorar, inclusive. Tipo, falar mal de mim. Como eu falei antes, eu durmo, meus advogados não dormem. Mas podem ir lá. Que vocês vão ficar felizes com o que vocês vão encontrar, porque eu sou incrível, incrível. A Karen não ia falar isso de mim, mas eu falo. Incrível e problemática, talvez ela falaria. Talvez. Mas eu acho que por hoje é só. É isso. Espero que você tenha gostado. Eu fico muito feliz se você escutou até aqui, se você riu, se você concordou comigo e falou, não, mas isso aqui que ela falou, de fato, realmente é um ponto. Temos um ponto aí. Fico muito feliz se aconteceu alguma dessas reações durante o podcast. Então, muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada pelos elogios que eu vou receber, que eu sei que eu vou receber. Ai, eu tô contando com isso, gente, pelo amor de Deus. Então, obrigada. Compartilhem e até a próxima semana. Beijinhos. Tchau.